A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 17 de maio, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nomeou hoje uma conhecida advogada para chefiar uma recém-formada unidade de luta contra a corrupção. E na Venezuela, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega confirmou estarem a decorrer conversações em Oslo entre representantes do governo deste país, que é a Venezuela, e a oposição daquele também, que é um dos países da América Latina, que enfrenta uma crise na sua liderança. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está presente na internet e nas redes sociais com a referência voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na técnica, Rob McLean, e na produção, Doris Dodson. As notícias a esta hora. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nomeou hoje uma conhecida advogada para chefiar uma recém-formada unidade de luta contra a corrupção. A presidência disse que Hermine Cronje vai dirigir o Diretório de Investigação, que tem como tarefa investigar crimes graves de alto perfil e corrupção. A decisão de Ramaphosa segue-se à vitória do seu partido, ANC, nas eleições da semana passada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega confirmou estarem a decorrer conversações em Oslo entre representantes do governo da Venezuela e a oposição. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega disse ter tido contactos preliminares com representantes dos principais atores políticos da Venezuela como parte de uma fase exploratória na procura de uma solução pacífica para aquele país. Não foram dados mais pormenores. Um agente da polícia foi preso na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, na sequência de manifestações após a morte de uma criança de 12 anos. Residentes da cidade de Kiwanja barricaram estradas para exigir a prisão do agente que teria morto a criança durante manifestações de protesto contra o rapto de cidadãos. Segundo notícias, a polícia diz ter disparado para o ar para dispersar os manifestantes. 7 pessoas morreram e 44 ficaram feridas nos últimos dias em confrontos étnicos na Costa do Marfim, disse uma fonte policial. A fonte disse que confrontos entre as etnias Baúl e Diolá incluíram na cidade de Biome, no centro do país, após uma disputa entre um condutor de táxi e um motociclista numa barragem. Um recolher obrigatório foi imposto ontem à noite. Pelo menos 8 soldados governamentais do Afeganistão foram mortos e outros 12 feridos por engano no ataque aéreo na província de Helmand, no sul do país, levado a cabo por aviões americanos. Um porta-voz das forças americanas no Afeganistão disse que forças governamentais tinham pedido apoio aéreo em combates contra rebeldes talibãs, tendo informado que a zona a ser atingida não havia tropas governamentais. A construtora naval Bemviveste de Abu Dhabi está a processar o governo moçambicano na sequência do escândalo de corrupção que colocou o país numa severa crise e afastamento dos principais parceiros. O governo de Moçambique também está a processar aquela empresa. Ramos Miguel, o que dizem os analistas?
Analistas dizem que o governo de Moçambique deve prosseguir com o processo arbitrário que interpôs contra o grupo Bemviveste, uma das empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas, apesar dela ter iniciado também uma ação judicial contra as autoridades moçambicanas como forma de pressioná-las a desistirem do caso. O analista Tomás Rondinho diz que, apesar desta pressão da construtora naval, o governo deve dar seguimento ao seu processo numa iniciativa que, de alguma forma, pode contribuir para devolver a credibilidade à Frelimo, que está associada às chamadas dívidas ocultas. Em março passado, Moçambique processou o grupo Privinvest por irregularidades no caso relacionado com as dívidas ocultas. O governo moçambicano diz serem vários milhões de dólares que estão envolvidos neste caso e, se tiver provas disso, que avance, destacou Tomás Rondinho, considerando, entretanto, que esta iniciativa não será suficiente para salvar a imagem da Frelimo, exatamente porque agiu tardiamente relativamente às dívidas ocultas, para além de que isso resultou da pressão exercida através de vários quadrantes. Por seu turno, o analista Francisco Matinho afirma que era de esperar que Moçambique, ao levar o grupo Privinvest ao tribunal, esta empresa havia de reagir, por ser um assunto que envolve várias centenas de milhões de dólares. De forma nenhuma, mesmo com culpa, a Privinvest vai largar esse dinheiro por um lado e por outro, porque se trata de um processo que envolveu vários membros do governo moçambicano e, naturalmente, funcionários sérios da construtora naval.
Ambas as partes têm culpa no cartório. Para já existe uma ação levantada pela justiça americana. Existe um caso em que foi submetido em Londres pelo governo americano. Agora nós temos o caso da Previdência. Se isso tudo for aos três tribunais, há muitas coisas podres que vão aparecer no lume. Isso vai revelar uma teia de corrupção dentro da nomenclatura moçambicana.
Refira-se que, igualmente, em março, o grupo Privinvest processou o Estado moçambicano e as três empresas envolvidas no caso das dívidas ocultas, alegando ter registrado incumprimento de pelo menos 200 milhões de dólares face a um dos contratos. A consultora britânica The Economist entende que o objetivo desta ação é levar as autoridades moçambicanas a desistirem do processo contra esta construtora e impedir a divulgação de dados que são negativos para as duas partes. Para Francisco Matinho, o governo moçambicano e o grupo Privinvest vão ter que encontrar um meio termo, mas seja como for, esta situação vai ser bastante gravosa para a Frelimo.
A culpa também é própria do governo, do próprio partido no poder, que é a Frelimo. Durante muitos anos, quando a população, as pessoas denunciavam, há corrupção aqui, há corrupção ali, há corrupção acolá, o governo sempre dizia, assim como o partido sempre dizia, mas mostra-nos essa corrupção. Agora que apareceram provas, apareceu tudo isto, já é tarde demais. Nem tem por onde se pegar. Vai ter que fazer uma depuração a nível das fileiras do partido e a nível das fileiras do governo.
Entretanto, em meios judiciais, afirma-se ser ainda muito cedo para se avançar com aquilo que pode vir a ser o desfecho deste caso.
Esta iniciativa, muito provavelmente, estará num estádio ainda muito primitivo, sendo por isso muito prematuro a avançar com algum cenário em relação ao desfecho que pode vir a acontecer. Obviamente, está todo este embrólio.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington, continuamos a reportar sobre Moçambique. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje em Maputo uma ajuda no valor de 109 milhões de dólares para os setores sociais de Moçambique, incluindo para assistência humanitária às vítimas do ciclone Idai e Kenneth. A diretora executiva da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em Moçambique, Jennifer Adams, assegurou a ajuda após a assinatura de emendas a três acordos de cooperação com Moçambique, ao lado do ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco. Com a formalização da assistência financeira, vai subir para 288 milhões de dólares a ajuda norte-americana para as sociais em Moçambique em 2019, disse Jennifer Adams. Na Guiné-Bissau, continua a crise política, com os principais atores políticos a marcarem as suas posições. O Álvaro Lugero Andrade tem seguido esta questão e traz os últimos desenvolvimentos.
É verdade, Amancio Miguel, continua a crise política em Bissau. Agora está em causa o pedido feito ontem ao Presidente da República por parte do Primeiro-Ministro para a demissão dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nicolau dos Santos, e do Interior, Edmundo Mendes, devido ao seu eventual envolvimento no caso Arroz do Povo. O Ministro da Agricultura é apontado como tendo sido encontradas na sua propriedade, a 60 km de Bissau, várias toneladas do arroz doado pela China, enquanto o Ministro do Interior é acusado como tendo disponibilizado forças de intervenção rápida que impediram a execução da ordem de detenção de Nicolau dos Santos pela Polícia Judiciária. Hoje, em reação, o Partido da Renovação Social convidou o Primeiro-Ministro Aristides Gomes a apresentar o seu pedido de demissão, em vez de propor ao Presidente da República à exoração dos ministros, e cito: o primeiro-ministro devia admitir-se a si mesmo por tudo o que fez e não fez durante este tempo que está na chefia do governo, afirmou o vice-presidente do PRS, Jorge Malu, em conferência de imprensa em Bissau. Acrescentou ainda que José Mário Vaz, citamos, jamais aceitaria uma coisa dessas, porque, continuamos a citar Malu, à luz do acordo com a CRI, de que resultou o atual governo, o presidente não tem poderes de propor ou demitir nenhum membro do executivo, apenas os partidos que os indicaram. Recordamos que o caso do arroz do povo deve-se ao desaparecimento de várias toneladas daquele produto que foi doado pela China. As toneladas terão sido encontradas numa propriedade do ministro da Agricultura e também do conselheiro presidencial Botch Kandé. Até agora não houve qualquer reação do presidente José Mário Vaz.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, que voltará com mais notícias de África mais adiante nesta emissão. A equipa de 4 médicos, 6 enfermeiros, uma psicóloga e um elemento da Proteção Civil de Cabo Verde, que esteve em Moçambique a ajudar nos esforços de recuperação pós-ciclone Idai, foi recebida no regresso à cidade da Praia pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que reconheceu, e citamos, o espírito de missão e bravura da equipa. Fim de citação. Ulisses Correia e Silva agradeceu a equipa que esteve a trabalhar em condições difíceis e a dar a contribuição de Cabo Verde para melhorar o quadro de sofrimento que esse país atravessou.
A trabalhar em condições que sabemos difíceis, mas a fazerem aquilo que também entendemos ser muito positivo, por uma prestação que queríamos que fosse imbuído desse espírito de admissão. Dar-vos a nossa contribuição para podermos minorar o quadro de sofrimento e dificuldades que esse país irmão atravessou.
O cardiologista major Fernando Tavares, que liderou a missão, contou que o trabalho assim que aterrou no aeroporto da Beira, em Moçambique, foi mesmo duro. O médico disse que será impossível esquecer o que viu naqueles dias num cenário de destruição provocada pelo ciclone Idai, que atingiu a região centro de Moçambique em meados de março. Mas a missão, segundo ele, foi muito proveitosa para ambos lados.
Porque era uma responsabilidade de representar e fazer sentir que a equipa de Cabo Verde, com poucos elementos, sim sabia manter, sabia fazer do bem e do melhor para a saúde, para o bem-estar da população de Beira.
Era o Major Fernando Tavares, chefe da missão enviada por Cabo Verde para ajudar Moçambique após o ciclone Idai no centro daquele país. Em Angola, ou pelo menos relacionado com Angola, a Human Rights Watch apela às autoridades de Angola a que investiguem suspeitas de abusos policiais na detenção de Hikler Samusuko Chikonde, um dos 17 ativistas que foi detido em 2015 e acusado de tentativa de golpe de Estado. Ana Guedes.
Hitler Samusuk, como é conhecido, foi detido a 10 de maio em Luanda por 6 polícias à paisana, que, segundo a organização Human Rights Watch, o enfiaram num carro não identificado, tendo mantido preso durante 72 horas, sem acusação ou acesso a advogado. Como a Voz da América informou na altura, o ativista foi colocado em liberdade na segunda-feira, com a recomendação de estar disponível para falar com as autoridades num processo em que ele é acusado de ultraje ao Presidente da República. Em causa, um vídeo publicado nas redes sociais de Samusuk adverte João Lourenço para as prisões de ativistas. As nossas tropas, diz ele, lembrando que os ativistas enfrentaram José Eduardo dos Santos enquanto Lourenço, segundo as suas palavras, não é nada. Estava a citar. Hitler referia-se à prisão nas duas últimas semanas de outros dois membros do grupo dos 17, Arante Kivuvo e Benedito Jeremias, conhecido por Dito Dali. Kivuvo foi preso por participar numa manifestação na Talatona contra a ocupação ilegal de terrenos de uma família do Kwanza Sul, enquanto Dilo Dali foi detido por ter acusado o comandante da polícia de ter detido o colega Kivuvo para subir de patente. A subdiretora para a África da Human Rights Watch, Ida Sawyer, reforça a nota que passa a citar. Os maus-tratos da polícia angolana, Samusuko Chikonde, foram ilegais e um sinal de que o governo não tolerará dissidências pacíficas.
Metamorfose é o novo disco da moçambicana Isabel Novella.
Reflete as mudanças e as experiências que a gente sofre todos os dias. Somos seres em constante evolução, em constante mudanças. Então, Metamorfose é exatamente o que aconteceu comigo nestes 6 anos, após o meu primeiro trabalho.
Este será o disco em destaque na conversa com a cantora Isabel Novella, na terceira parte dessa nossa emissão vespertina, que será conduzida pelo Paulo Oliveira. O presidente Donald Trump anunciou o seu plano de reforma de imigração, que inclui acabar com o visto diversidade de imigração, conhecido por loteria do cartão verde, reduzir drasticamente o número de vistos dados a familiares de residentes e a introdução do sistema de concessão de vistos de residência com base no mérito. Os democratas rejeitaram já o plano porque não resolve a questão dos cerca de 700 mil migrantes que foram trazidos ilegalmente ao país quando ainda eram conhecidos. Crianças, os conhecidos Dreamers, João Santarita.
De acordo com o Conselho Nacional de Ciência, 39% dos trabalhadores na ciência e engenharia, com cursos universitários, nasceram no estrangeiro. O presidente Donald Trump quer mais desses imigrantes.
A new legal immigration system that protects American wages.
Um novo sistema legal de imigração que protege os salários americanos, promove os valores americanos e atrai os melhores e mais brilhantes de todo o mundo. Anualmente, os Estados Unidos dão cerca de 1 milhão e 100 mil vistos de residência permanente, conhecidos como cartão verde. A maioria são dadas a indivíduos com ligações familiares a cidadãos americanos, e esses vistos não são baseados em educação ou oferta de emprego. Trump quer reduzir o número de vistos patrocinado por familiares e aumentar os vistos baseados em mérito. O presidente quer também reduzir os vistos dados por razões humanitárias, como, por exemplo, reduzir o número de refugiados e exilados em metade e acabar com o programa de diversidade, a chamada Loteria do Cartão Verde. Trump chama a sua nova proposta Visto Construir a América. É determinado por um sistema de pontos que inclui idade, conhecimento de inglês, educação, oferta de emprego ou promessa de investimentos e também passar um teste sobre governo e história dos Estados Unidos. Os democratas já rejeitaram o plano baseado em mérito, como diz a líder da Câmara dos Representantes do Partido Democrático, Nancy Pelosi.
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever come to the United States?
Estão a dizer que a família não tem mérito? Estão a dizer que a maioria das pessoas que chegaram aos Estados Unidos na história do nosso país não tem mérito porque não têm um curso de engenharia?
Os democratas rejeitam também a proposta de porque também não aborda a situação de 700 mil Dreamers que foram trazidos para os Estados Unidos ilegalmente quando ainda eram crianças. David Beer é um analista de política de imigração no Centro de Estudos Cato Institute. Isto é algo que não tem possibilidade de se tornar lei, e ele mais ou menos fez notar isso no fim do seu discurso, quando afirmou que se a proposta não for aprovada pelo Congresso, então ele irá fazer aprovar a proposta quando reganhar a presidência e a Câmara dos Representantes. Penso que já tivemos 2 anos com este presidente e um Congresso unido e dominado pelos republicanos, e mesmo assim não conseguiu passar nada sobre imigração. E, portanto, não penso que esta proposta tenha qualquer hipótese. Trump quer também construir um muro ao longo da fronteira com o México e quer criar um fundo financiado por tarifas aplicadas por se atravessar a fronteira para pagar pelo muro.
O Congresso Nacional Africano, o ANC, manteve o controle do Parlamento nos sufrágios da semana passada na África do Sul. Agora as atenções estão sobre as nomeações para o gabinete de Cyril Ramaphosa, que deve procurar o equilíbrio entre os interesses das facções dentro do ANC e, ao mesmo tempo, lidar com os ministros que enfrentam acusações de corrupção. Reportagem de Tuzun Kumalo, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Durante a campanha, os eleitores sul-africanos deixaram claro desejar menos desemprego, maior acesso aos serviços básicos, como a água potável e a eletricidade, e o fim da corrupção. As atenções estão centradas em Cyril Ramaphosa, que necessita de um gabinete eficaz. Numa recente intervenção numa conferência de investidores em Joanesburgo, Ramaphosa destacou ter ouvido as exigências dos sul-africanos para um gabinete orientado para a ação.
I will be seeking to get men and women who have great competence, great capability to serve the needs of the people of South Africa.
Vou procurar elementos que possuam grande competência, grande capacidade de corresponder às necessidades do povo da África do Sul, disse. Muitos consideram ser mais fácil dizer do que o fazer. O ANC está profundamente dividido entre os que apoiam o presidente e os que apoiam o antigo presidente Zuma, com as duas facções a desejar representação adequada. O analista político Sifo Sipe destaca que a controvérsia entre dirigentes demonstra a dificuldade de tarefa de Ramaphosa.
He must balance the political forces that exist within the ANC. He is not going to act as if he is a lone ranger, because if he does that, then he can suffer the same fate.
Ele terá de manter o equilíbrio entre as forças políticas existentes no ANC, porque não deseja a mesma sorte dos presidentes anteriores. Os antigos presidentes Thabo Mbeki e Zuma foram demitidos antes do termo dos seus mandatos. Com o índice de desemprego a 28%, Kangi Matabane, presidente do Conselho de Empresários, sustenta que Ramaphosa deve nomear ministros que possam resolver os grandes assuntos económicos.
The economy is not creating jobs. Unemployment is still at its highest, and inequality is also still high. So it's to attend to those.
A economia não é a criação de postos de trabalho. O desemprego encontra-se num índice mais elevado. A desigualdade ainda é elevada. O gabinete atual de Ramaphosa tem vários ministros que são acusados de corrupção. Alguns demitiram-se, estando agora no Parlamento, e devem prestar juramento na quarta-feira. A oposição alertou para a existência de sinais de que o ANC não está preparado para lidar com a corrupção. O economista Kayata Sitole afirmou que o presidente deve resistir à tentação de humilhar com base nos interesses partidários.
He will need a very strong team and a very strong cabinet, and this cabinet shouldn't just be based on loyalty, but really be based on the capability of people to really then assist them in driving those agendas.
Ele vai necessitar uma equipa forte. O gabinete não deve ser baseado apenas na lealdade, mas realmente baseado na capacidade das pessoas o ajudarem a concretizar a agenda, ativando políticas e assegurando que sejam aplicadas adequadamente. Ramaphosa enfrenta apelos no sentido de reduzir a dimensão do governo, que tem presentemente 30 ministros e 37 adjuntos, e vai ser empossado a 25 de maio.
O governo do Uganda está a assinalar mais uma emissão da campanha Memorial Internacional da Luz de Sida, com atividades para lembrar os cerca de 2 milhões de cidadãos que morreram devido à doença nos últimos 30 anos. Enquanto as autoridades esforçam e desenvolvem programas para tratar e apoiar pessoas com HIV, o vírus que causa a SIDA, o forte estigma da doença e da morte permanece em vários cidadãos do Uganda. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Apesar de o governo e os parceiros internacionais terem multiplicado as campanhas de consciencialização sobre o HIV, o estigma e a discriminação mantêm muitos ugandeses com medo de aprender mais ou falar sobre a sua condição de portadores do vírus. Namanya Martin Paul, de 25 anos, nasceu com HIV. Devido à doença, perdeu o pai aos 12 anos de idade, mas só soube da sua condição de saúde aos 10 anos, quando sua mãe, também seropositiva, fazia atendimento pré-natal. Os outros três irmãos também são seropositivos. Namaya foi forçado a mudar de escola devido à discriminação até que tomou a decisão de se abrir e falar sobre a sua situação. Não é fácil. Houve um momento particular em que uma enfermeira soube da minha situação. Ela ajudou-me a abrir a escola às pessoas. Então eu disse, é isso? É isso que eu sou. Vivo com HIV. Tomo remédios. E vocês precisam me ajudar. O Memorial Internacional da Luz do SIDA é uma das mais antigas e maiores campanhas de mobilização de base para a consciencialização do HIV. A Comissão de Luta contra a SIDA no Uganda diz que o país registra 50 mil novas infecções anualmente e um terço dos infectados é composto por jovens. Sara Anaku, assessora de mobilização da comunidade da ONU contra a SIDA, diz que muitas pessoas infectadas têm muito receio em revelar a sua situação.
We do have laws that discriminate against people living with HIV.
Temos leis que discriminam as pessoas que vivem com o VIH, em vez de permitir que elas falem abertamente. Aliás, as pessoas decidem esconder-se para não serem vítimas da própria lei. Também temos escolas onde há discriminação. Se não recorrermos aos professores, esses jovens não poderão receber o apoio para o tratamento.
Em 2018, o governo lançou uma iniciativa que exige que todas as instituições, tanto governamentais como privadas, atendam às necessidades das pessoas seropositivas como parte da sua política no local de trabalho.
Dr. Nelson Muzoba, diretor-geral da Comissão da Luta contra a SIDA no Uganda, diz que, embora o governo tenha estabelecido medidas mais eficazes para conter a doença, os ugandeses precisam ter mais cuidado para não se exporem ao vírus.
So we also have the pre-exposure prophylaxis, where the HIV negative partner takes.
Então nós também temos a profilaxia da pré-exposição que o parceiro HIV negativo toma para garantir que ele permaneça negativo. Há pesquisas em andamento sobre vacinas, outros tratamentos, mas precisamos manter-nos vivos para nos beneficiarmos dessas tecnologias. Não podemos nos dar ao luxo de ser imprudentes só porque há tratamento, afirma o Dr. Nelson Muzoba. O Ministério da Saúde diz que o Uganda está perto de atingir a meta de 90-90-90, estabelecida em 2014. O objetivo é que 90% das pessoas que vivem com HIV descubram que estão doentes, que 90% dos que tiverem o vírus possam aderir aos tratamentos e que 90% daqueles em tratamento alcancem a supressão da carga viral, ou seja, que o vírus se torne inativo.
E agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Amanhã temos o primeiro jogo da final da Taça da CAFA. Renaissance Berkane de Marrocos recebe o Zamalek do Egito. Nesta competição o Zamalek afastou duas outras equipas de Marrocos nos 16avos de final. Eliminou o Tiad de Tangier e depois nos quartos de final o Hassania Agadir. A segunda mão desta final da Taça da CAF é no dia 26, dois dias depois da primeira mão da final da Liga dos Campeões, que é também entre duas equipas do Norte da África, o Eida Casablanca de Marrocos e o Esperance da Tunísia. Continuamos com o futebol. Agora, para a Europa, neste fim de semana, vários títulos vão ficar decididos. Em Portugal, Benfica precisa apenas de um ponto amanhã para se sagrar campeão. Recebe o Santa Clara, Benfica claramente favorito. O treinador do Benfica é Bruno Lage, a quem perguntaram se já se imaginava em festa de campeão.
Não me imagino fazer nada. Aquilo que me imagino é hoje prepararmos o jogo da melhor maneira, preparar a equipa de maneira que esteja focada, concentrada e fazer tudo de uma forma muito natural, como tivemos feito até aqui. Esse foi o nosso caminho desde o primeiro dia. Nós temos encarado todos os jogos como uma final. Este é o último jogo, é mais uma final e é nesse sentido que nós temos que entrar em campo.
Bruno Lage, treinador do Benfica, está a um ponto de ser campeão. Guilherme Schettini, jogador do Santa Clara, diz que a sua equipa não vai lá para fazer a festa do Benfica.
Para tentar fazer o nosso resultado, fazer um bom resultado, então não vamos lá para ser a festa deles, né?
Guilherme Schettini, do Santa Clara, a seguir este jogo com atenção, vai estar o Porto, que a dois pontos do Benfica, espera que Schettini cumpra o que diz e faça o Benfica escorregar. Porto tem tarefa difícil, tem que bater o Sporting. Na Alemanha, uma situação idêntica na última jornada. Bayern, com dois pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, recebe o Eintracht Frankfurt. Borussia, em segundo, à espera da escorregadela do Bayern, está no campo do outro Borussia, o Mönchengladbach. Em Inglaterra, é a final da Taça de Inglaterra. Manchester City-Watford, e City claramente favorito. Se o Manchester City ganhar, significa que esta época ganha tudo o que havia para ganhar a Inglaterra. Campeonato, Taça de Inglaterra e Taça da Liga. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Milwaukee Bucks recebe o Toronto no segundo jogo da final da Conferência Leste. Milwaukee Records venceu o primeiro jogo 108-100. Ontem, os atuais campeões da NBA, o Golden State Warriors, bateram o Portland por 114-111, comandam a final da Conferência Oeste por 2-0. Terceiro jogo é em Portland e é amanhã.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O presidente Trump adia por 6 meses a aplicação de imposto sobre automóveis a meio de outras lutas comerciais. É o tema comum nos jornais New York Times e Washington Post. Juiz diz aos acusadores públicos para divulgar a transcrição da chamada telefónica de Michael Flynn com o enviado russo, escreve o Washington Post. Iniciativa chinesa de última hora para revisões em acordo parece ter sido baseada num erro de cálculo, escreve o New York Times. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dispenso-me, sou Amais Miguel. Até segunda-feira.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com.br ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32. Aqui da cidade de Washington, lá fora o céu está bem coberto, a temperatura é de 25 graus Celsius. A partir de agora o microfone do Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Robert McLean. Títulos das principais notícias: Noruega confirma negociações sobre a crise na Venezuela, confrontos étnicos na Costa do Marfim. 17 de maio de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. A construtora naval Prime Invest do Abu Dhabi está a processar o governo de Moçambique na sequência do escândalo de corrupção que colocou o país numa severa crise e afastamento dos principais parceiros. O governo de Moçambique também processa aquela empresa, como dizem os analistas Ramos Miguel.
Analistas dizem que o governo de Moçambique deve prosseguir com o processo arbitrário que interpôs contra o grupo Prime Invest, uma das empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas, apesar dela ter iniciado também uma ação judicial contra as autoridades moçambicanas como forma de pressioná-las a desistirem do caso. O analista Tomás Rondinho diz que, apesar desta pressão da construtora naval, o governo deve dar seguimento ao seu processo numa iniciativa que, de alguma forma, pode contribuir para devolver a credibilidade à Frelimo, que está associada às chamadas dívidas ocultas. Em março passado, Moçambique processou o grupo Prime Invest por irregularidades no caso relacionado com as dívidas ocultas. O governo moçambicano diz serem vários milhões de dólares que estão envolvidos neste caso e, se tiver provas disso, que avance, destacou Tomás Rondinho, considerando, entretanto, que esta iniciativa não será suficiente para salvar a imagem da Frelimo, exatamente porque agiu tardiamente relativamente às dívidas ocultas, para além de que isso resultou da pressão exercida através de vários quadrantes. Por seu turno, o analista Francisco Matinho afirma que era de esperar que Moçambique, ao levar o grupo Prime Invest ao tribunal, esta empresa havia de reagir, por ser um assunto que envolve várias centenas de milhões de dólares. De forma nenhuma, mesmo com culpa, a Prime Invest vai largar esse dinheiro por um lado e por outro, porque se trata de um processo que envolveu vários membros do governo moçambicano e, naturalmente, funcionários sérios da construtora naval.
Ambas as partes têm culpa no cartório. Para já existe uma ação levantada pela justiça americana. Existe um caso em que foi submetido em Londres pelo governo moçambicano. Agora nós temos o caso da Previdência. Se isso tudo for aos três tribunais, há muitas coisas podres que vão aparecer no mundo. Isso vai revelar uma teia de corrupção dentro da nomenclatura moçambicana.
Refira-se que, igualmente, em março, o grupo Prime Invest processou o Estado moçambicano e as três empresas envolvidas no caso das dívidas ocultas, alegando ter registrado incumprimento de pelo menos 200 milhões de dólares face a um dos contratos. A consultora britânica The Economist entende que o objetivo desta ação é levar as autoridades moçambicanas a desistirem do processo contra esta construtora e impedir a divulgação de dados que são negativos para as duas partes. Para Francisco Matinho, o governo moçambicano e o grupo Prime Invest vão ter que encontrar um meio termo, mas seja como for, esta situação vai ser bastante gravosa para a Frelimo.
A culpa também é própria própria do governo, do próprio partido no poder que é frente. Durante muitos anos, quando a população, as pessoas denunciavam, há corrupção aqui, há corrupção ali, há corrupção acolá, o governo sempre dizia, assim como o partido sempre dizia, mas amostra-nos essa corrupção. Agora que apareceram provas, apareceu tudo isto, já é tarde demais. Nem tem por onde se pegar. Vai ter que fazer uma depuração a nível das fileiras do partido e a nível das fileiras do governo.
Entretanto, em meios judiciais, afirma-se ser ainda muito cedo para se avançar com aquilo que pode vir a ser o desfecho deste caso.
Esta iniciativa, muito provavelmente, estará num estádio ainda muito primitivo, sendo por isso muito prematuro a avançar com algum cenário em relação ao desfecho que pode vir a acontecer. Obviamente, está todo este embrólio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, o Álvaro Ligeiro Andrade com a economia.
Revista Económica, começamos em Moçambique, onde o governo americano anunciou uma ajuda no valor de 109 milhões de dólares para os setores sociais, incluindo a assistência humanitária às vítimas do ciclone Zidai Kenneth. A diretora executiva da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em Moçambique, Jennifer Adams, assegurou a ajuda após a assinatura de emendas a 3 acordos de cooperação com o país, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros da Cooperação de Moçambique, José Pacheco. Com a formalização da assistência financeira, vai subir para 288 milhões de dólares a ajuda americana a áreas sociais em Moçambique neste ano. Ainda sobre Moçambique, o Fundo Monetário Internacional prevê que o crescimento da economia caia de 3,8% previstos para este ano para 1,8% devido aos ciclones, antevendo também um ressalto para uma taxa de 6% em 2020, de acordo com uma análise hoje divulgada. O relatório do FMI surge a propósito da concessão de um financiamento de 118 milhões de dólares anunciado em abril, para permitir ao país enfrentar os efeitos do ciclone Idai, que atingiu o centro do país em março, e também o Kenneth. A empresa angolana Energy, que opera nos setores de energia e transportes, tem disponíveis 200 milhões de dólares adquiridos de um financiamento da Afreximbank para os seus projetos de energia renováveis em várias regiões de Angola. O acordo de financiamento vai impulsar a Energy para um patamar de serviço de excelência. Trata-se de uma mais-valia para tornar a empresa extremamente eficiente. Portanto, este financiamento é uma lufada de oxigênio para a materialização dos grandes projetos energéticos em Angola e em vários países africanos, concretamente no Gana, onde os investimentos poderão ser de vulto, disse uma das fontes da empresa citada pelo Jornal de Angola. No Brasil, o dólar subia no final da manhã de hoje ante o real e ultrapassava os R$4 por dólar, com aversão ao risco no exterior por renovadas tensões na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, e ainda com investidores cautelosos com a cena política interna. Este é o valor mais alto do dólar em 8 meses. A tensão entre a China e os Estados Unidos não para de aumentar, agora com Pequim a dizer que o Washington precisa mostrar sinceridade para manter negociações comerciais substanciais em reação às sanções à gigante chinesa Huawei impostas ontem pelo governo americano. E as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,28%, 0,38% e 0,69%, bem como as de Madrid e Milão. Os analistas consideram que o anunciado veto dos Estados Unidos à tecnológica chinesa Huawei arrefece ainda mais as relações comerciais entre Washington e Pequim.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em português. E podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos conversar com a cantora moçambicana Isabel Novella, que tem um novo disco. O disco é Metamorfose.
Olá, Metamorfose reflete as mudanças e as experiências que a gente sofre todos os dias. Somos seres em constante evolução, em constante mudanças. Então, Metamorfose é exatamente o que aconteceu comigo nestes 6 anos, após o meu primeiro trabalho. É essa metamorfose, essas mudanças que ocorreram, as experiências que eu tive e as vivências que experimentei durante esses 6 anos.
Durante esses 6 anos, Isabel fez várias atuações, incluindo aqui nos Estados Unidos, atuou na África do Sul e noutras praças, e decidiu voltar a estudar. Esses elementos estão todos presentes neste novo disco?
Sim, estão todos elementos presentes. As viagens feitas, as experiências que eu tive em todos esses locais, vêm para a parte musical. E também agora que estou a estudar, como mencionou, pude neste álbum aplicar o novo conhecimento que eu fui adquirir. Então faz parte deste processo todo.
Eu ouvi uma parte das músicas já disponíveis online do disco e é uma que nos remete à infância, que é, por exemplo, esta da Nanzole.
Realmente quis voltar um pouco para a infância e neste caso usei o da Nanzole para falar também da chuva. A chuva de bênção, que eu, como eu digo, é da Nanzole, é a chuva de bênção, que é aquela chuva que a gente espera que venha regar, que venha trazer amor, trazer a esperança. A chuva cai e as plantas começam a florescer. Então, e o da Nanzole é levar-nos de volta para a nossa infância, que é quando a gente brincava a chuva, e também simbolizar a chuva como algo que traz-nos esperança.
E a água que muitas vezes, quando é demais, complica.
Complica, pois, infelizmente, agora tivemos muitas complicações por causa da água, mas não deixa de ser uma bênção muito grande. Sem ela, a gente não vive.
Isabel, nas suas músicas, além desta que é da Nanzole, que vai à infância e fala da questão da água, quais são os temas que costuma abordar e porquê?
Bem, neste trabalho, eu falo talvez algumas vezes de temas que envolvem muita coisa pessoal, que é aquilo que eu vivo ou que eu vou vivenciando através das minhas andanças ou que eu vejo acontecer à minha volta e pelo mundo. E também tento abordar alguns assuntos de característica social, que era para consciencializar as pessoas sobre assuntos que merecem a nossa atenção e a nossa mudança de comportamento.
E o que é, por exemplo, a abordagem desta canção que é Combo?
O Combo fala, neste caso, de muitas das vezes a gente vai, tenta ir estudar, desiste ou não dá certo e não consegue, e às vezes tenta ir trabalhar, também não consegue, e muitas das vezes fala-se que é tudo da família, que vem, não, olha, porque a tua família, principalmente em África, porque existe isto na família, existe aquilo na família, mas que isso não seja algo que nos vai impedir de correr atrás dos nossos sonhos e lutar por aquilo que a gente quer fazer. É isso que esta música traz, é a mensagem que esta música traz.
Está a falar da superstição, neste caso?
Exatamente, sim. Para dizer que, olha, eu não faço porque existe isto, ou por causa da superstição, mas não, temos é que ir atrás, a gente consegue. Não imediatamente, mas se nós nunca desistirmos, persistirmos, a gente consegue. Não podemos nos agarrar muito a essas coisas negativas, vamos assim dizer.
Isabel, este é o seu segundo disco pela Native Rhythms, que é uma editora da África do Sul.
Continuo satisfeita porque é uma produtora, vou assim dizer, onde eu posso, onde tenho a liberdade para criar e não, nada é feito por imposição. Eu tenho a liberdade para criar e tomar certas decisões que são importantes para aquilo que eu quero transmitir. Então, é uma editora que consegue perceber e aceitar a minha visão. Então, isso é que eu sempre procurei, por isso é que continuo. Agora temos o contrato com a Universal, que vai fazer o licenciamento, e está-se a trabalhar para conseguir colocar a música em vários cantos do mundo, não só cá em África, mas também pelas Europas e as Américas.
Sai o segundo disco, certamente que vem digressões. O que é que a Isabel tem na manga para os próximos tempos?
Bem, agora é mesmo tudo, o disco saiu mesmo hoje, temos agora alguns concertos cá em Moçambique de promoção, e também em Johannesburg, e depois vamos sentar e trabalhar para os próximos meses e ver o que é que a gente faz em termos de promoção e também organizar a digressão.
Isabel vive em Portugal. Será que Portugal vai ser uma das escalas da promoção deste disco?
Sim, sim, vai ter que ser. É como se fosse a segunda casa agora, então vou logo voltar a Portugal, vou também apresentar lá o meu disco e estamos já a trabalhar para nesse sentido.
Esta conversa possível com a Isabel Novella, que está neste momento a preparar-se para fazer o lançamento do seu segundo disco, Metamorfose, que também tem um tema dedicado à mãe, e é o tema que vamos colocar para marcar o ponto final à nossa página das artes aqui na Voz da América. Escusado é dizer que este tema é dedicado à sua mãe, mas também a todas as mães.
É verdade, é mesmo isso. É um tema para todas as mães e especialmente para mim.
E assim foi Artes. Muito obrigado, Isabel. Artes aqui na Voz da América com a mãe Miguel, e vamos terminar com este título que é Mama.
Obrigada.
O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira maior hora de emissão em português em onda curta, nos 3.630 e nos 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só podem ser escutadas todas as sextas-feiras das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17h, onde ocorre nos 13.630 e 15.720. 17 às 17h30, onda média nos 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e em 15.720. E agora voltamos para a música, vamos ficar com os Commodore em Night Shift.
And he could sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down the night shift. I bet you're singing proud.
Resumo de notícias desta sexta-feira, 17 de maio de 2019. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega confirmou que estarem a decorrer conversações em Oslo entre representantes do governo da Venezuela e a oposição. Numa declaração, o Ministério disse ter tido contactos preliminares com representantes dos principais atores políticos na Venezuela, como parte de uma fase exploratória da procura de uma solução pacífica para aquele país. Não foram dados outros pormenores. O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nomeou hoje uma conhecida advogada para chefiar um recém-formado unidade de luta contra a corrupção. A Presidência disse que Hermione Cronje vai dirigir o diretor de investigação, que tem como tarefa investigar crimes graves de alto perfil e de corrupção. A decisão de Ramaphosa segue-se à vitória do seu partido, o ANC, nas eleições da semana passada. Um agente da polícia foi preso na província do Kivu, na República Democrática do Congo, na sequência de manifestações após a morte de uma criança de 12 anos. Residentes de Kivuanja barricaram estradas para exigir a prisão do agente que teria morto a criança durante manifestações de protesto contra o rapto de cidadãos. Segundo notícias, a polícia diz ter disparado para o ar para dispersar os manifestantes. 7 pessoas e 44 ficaram feridas nos últimos dias em confrontos étnicos na Costa do Marfim, indicou uma fonte policial. A fonte que disse que confrontos entre etnias Bulu e Diula eclodiram na cidade de Bouyoumine, no centro do país, após uma disputa entre um condutor de um táxi e um motociclista numa paragem de táxis. Um recolher obrigatório foi imposto ontem à noite. Pelo menos 8 soldados governamentais do Afeganistão foram mortos e 12 outros ficaram feridos por engano num ataque aéreo na província de Helmand, no sul do país, levado a cabo por aviões americanos. O porta-voz das forças americanas disse que tinha pedido apoio aéreo em combates contra os rebeldes talibã. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até a segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.